DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou à União Africana para que acelere o envio das tropas prometidas para reforçar a força de intervenção presente na República Centro-Africana. O apelo surge numa altura em que ainda não é claro quem irá assumir o governo após a demissão do presidente interino Michel Djotodia, sob pressão internacional esta sexta-feira. A força de intervenção, a MISCA, deverá integrar 6 mil homens, mas a União Africana ainda só conseguiu reunir 3.500 soldados, 1.200 dos quais são do Chad. Entretanto, representantes dos países da União Europeia concordaram ontem na necessidade de uma missão militar europeia para apoiar as intervenções francesa e africana na República Centro-Africana. O projeto aprovado prevê o envio de soldados europeus para Bangui, onde poderão assegurar o patrulhamento e garantir a segurança da zona sensível do aeroporto, próximo de um campo de refugiados. Já o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, descartou esta sexta-feira em Luanda o envio de militares angolanos para a República Centro-Africana no discurso que proferiu na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo ao Corpo Diplomático. Em alternativa, José Eduardo dos Santos manifestou-se disponível para enviar ajuda humanitária aos deslocados. As forças governamentais sul-sudanesas retomaram a cidade de Bentiu das mãos dos rebeldes fiéis ao antigo vice-presidente Riek Machar. Um porta-voz do exército anunciou que os rebeldes destruíram a cidade antes de se retirarem, levando dinheiro, alimentos e medicamentos. Esta sexta-feira, o secretário-geral e o Conselho de Segurança da ONU pediram ao presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, que liberte os prisioneiros políticos detidos nos combates iniciados em meados de dezembro. A delegação rebelde apresentou a questão como uma exigência prévia ao cessar-fogo, o que o governo de Juba recusa, defendendo que os detidos devem ser julgados normalmente. Os Estados Unidos enviaram uma pequena equipa de conselheiros militares para a Somália durante os últimos meses para ajudar a força da União Africana no país, segundo um anúncio feito hoje pelo Exército norte-americano. Trata-se da primeira vez desde 1993 que tropas dos Estados Unidos são destacadas para aquele país do Corno de África. A equipa tem cerca de 5 soldados, está assediada no aeroporto de Mogadíscio e trabalha com a missão da União Africana que combate os rebeldes islamitas. O ministro responsável pela coordenação do processo eleitoral na Guiné-Bissau, Batista Té, negou ontem a existência de duplicação de cartões de eleitor e afirmou que o processo decorre a bom ritmo. Em declarações à agência Lusa, Batista Té afirmou que a alegada duplicação de cartões ocorre devido ao facto de alguns eleitores terem ainda na sua posse cartões emitidos com erros. Batista Té adiantou ainda que na próxima semana deverão ser colocados em funcionamento mais 150 equipamentos eletrónicos de recenseamento e, desta forma, aumentará o número de pessoas recenseadas. O proprietário de uma conhecida loja de capulanas, em Maputo, foi raptado ontem numa zona central da capital moçambicana, de acordo com a agência Lusa, em mais um caso deste tipo de crimes que abalou Moçambique em 2013. Um grupo de homens armados terá interceptado a viatura do empresário que regressava da mesquita e disparado contra o seu segurança. Ainda em Moçambique, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, inicia hoje uma visita de 2 dias ao país, a primeira de sempre, que deverá ser marcada pela concessão de um crédito de 424 milhões de euros ao país africano. Israel anunciou ontem a construção de 1.400 novos colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O responsável palestiniano pelas negociações de paz, Saeb Erekat, acusa Israel de tentar destruir os esforços de paz e impor um regime de apartheid e pede à comunidade internacional que tome medidas contra a ocupação. A expansão dos colonatos, recorde-se, é ilegal à luz do direito internacional. O Irão e a União Europeia terão conseguido resolver os principais diferendos que permaneciam no acordo provisório sobre o programa nuclear iraniano, concluído em novembro do ano passado. O documento, finalizado esta sexta-feira na Suíça, terá de ser ratificado pelos países signatários antes de entrar em vigor. O acordo inicial prevê uma limitação do enriquecimento de urânio por Teherão durante 6 meses, ao longo dos quais não haverá novas sanções. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou então.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários. DW Contraste.
Música feita por refugiados exilados na Alemanha é essa a nossa proposta para o Contraste desta semana. Vamos, nomeadamente, apresentar o último projeto da banda alemã Strom und Wasser, em português Água e Corrente, que convidou vários cantores e instrumentalistas refugiados oriundos do Afeganistão, do Irão, da Costa do Marfim e da Gâmbia para participarem na gravação de um CD a que se deu o nome Freiheit ist ein Paradies, a liberdade é um paraíso. Mas os músicos alemães e os seus colegas refugiados na Alemanha não se limitaram a gravar. Também organizaram uma mega digressão que os levou a mais de 200 palcos em toda a Alemanha. Essa digressão chegou agora ao fim e os músicos voltam à estaca zero, ou seja, muitos deles estão ameaçados de serem expulsos da Alemanha, pois os seus pedidos de exílio político não foram reconhecidos e os músicos receberam apenas uma autorização de estadia provisória válida para o período da digressão. A repórter da Deutsche Welle, Madeleine Meyer, acompanhou esta banda fora do vulgar ao longo dos anos, assistiu a um dos últimos concertos e elaborou a seguinte reportagem, adaptada por António Cascais. O músico e compositor alemão Heinz Ratz é o líder deste projeto inovador que cativou o interesse do público alemão. É ele que apresenta os músicos.
Os próximos dois artistas que vão subir ao palco chamam-se Revelino e Jacques e são da Costa de Marfim. Revelino já é um músico de reggae bastante conhecido no seu país. Revelino e Jacques.
Revelino e Jacques.
Estamos na Brotfabrik, um conhecido palco de concertos na cidade de Bonn. Revelino Mondei sobe ao palco. Já está habituado às luzes dos holofotes, pois tem sido assim praticamente todos os dias. Muitos no público já conhecem Revelino. Ele é talvez o mais conhecido dos 10 artistas que participam no projeto. Na sua cantiga Babylon, Revelino fala da falta de liberdade que sente quando regressa ao lar de refugiados em que viveu quando veio para a Alemanha à procura de asilo. Uma licença especial passada pelas autoridades alemãs autoriza Revelino a viajar dentro da Alemanha para participar na digressão.
Na canção que diz como se que os asilantes não são criminosos, os asilantes não são assassinos.
A mensagem desta canção é a seguinte: os refugiados não são criminosos nem assassinos. Não entendo porque eles são então obrigados a ficar fechados num lar de exilados. Para mim, esses lares são autênticas prisões.
Ravelino tem hoje 27 anos de idade. Depois da sua vinda à Alemanha, viveu ano e meio num lar de refugiados na cidade norte-alemã de Oldenburg, onde dividia um quarto com quatro outros requerentes de exílio. E, como todos os outros, enquanto não era reconhecido oficialmente, não podia sair da cidade que o albergou temporariamente, a não ser que conseguisse uma autorização especial, o que de facto aconteceu devido à sua participação no projeto musical dos Água e Corrente. Foi em 2010 que Ravelino entrou na Alemanha, escondido a bordo de um barco de mercadorias, uma viagem que quase lhe custou a vida por falta de comida. Chegado à Alemanha, pediu o estatuto de refugiado, mas a resposta ainda tarda a surgir.
Sobrevivi com apenas 4 garrafas de água, imagine, numa viagem que durou 14 ou 15 dias. Passei muita sede. Depois de 10 dias, como passageiro negro no porão do barco de contentores, tentei chamar a atenção da tripulação, mas o barco era enorme e ninguém nos ouvia.
Mas Ravelino foi salvo, literalmente no último minuto, por membros da tripulação que lhe deram água e comida. Quando chegaram a Hamburgo, o jovem músico foi entregue à polícia. Um choque para Ravelino, que nunca antes tinha saído da Costa do Marfim.
Os polícias entraram no barco e algemaram-me. Fez-me lembrar uma situação que já tinha vivido na Costa do Marfim. Durante a crise, tinha sido preso pela polícia marfinense e o medo da polícia ainda estava muito presente. Tinha fugido da opressão e, pelos vistos, estava agora numa situação comparável. E isso amedrontava-me.
Foi a música que ajudou Ravelino a digerir os traumas da perseguição. Na Alemanha, arranjou tempo para aperfeiçoar a sua arte e também começou a compor as suas próprias músicas.
C'est la guerre dans mon pays. C'est la guerre dans mon pays.
Há guerra no meu país, há guerra em toda a África. Atribuo a culpa à Babilónia, porque é ela que financia as rebeliões e apoia as ditaduras, porque querem o nosso petróleo, porque querem as nossas riquezas.
Je mets la faute à Babylone. Je mets la faute à Babylone.
A ideia para este projeto musical partiu do músico alemão Heinz Ratz, líder da banda Strom und Wasser, Água e Corrente. São ao todo 30 músicos internacionais que até à data participaram no projeto que dá pelo nome Strom und Wasser Featuring the Refugees. Tudo começou em 2011. Os 4 músicos alemães que integram a banda Strom und Wasser decidiram visitar lares de refugiados um pouco por toda a Alemanha e convidar artistas requerentes a exílio a participarem no projeto. E muitos aceitaram a proposta, que se transformaria numa verdadeira nova perspectiva de vida.
No início não foi fácil, foi mesmo muito chocante visitar os centros de acolhimento de refugiados na Alemanha. Fomos a cerca de 80 centros e vimos as péssimas condições. A comida escasseia, não lhes são dadas oportunidades de formação, a assistência médica é precária. Não imaginava que isso fosse possível aqui na Alemanha. Por isso decido empenhar-me em prol dos refugiados e contribuir para uma mudança.
Ravelino abraçou o projeto e ganhou coragem e otimismo.
Sinto-me livre. Desde que aderi ao projeto musical, deixei de estar fechado no lar dos refugiados. Sinto-me mais útil, porque luto por um objetivo.
Concerne beaucoup d'hommes aujourd'hui en Allemagne.
Em 2012, dezenas de milhares de pessoas pediram exílio na Alemanha. A maior parte dos refugiados vieram do Afeganistão, da Síria ou da Sérvia. Do continente africano vieram ao todo 9 mil pessoas. 1 em 8 pedidos de exílio acabam por ser rejeitados, tendo, nesse caso, os requerentes que abandonar obrigatoriamente o território alemão. O caso de Ravelino ainda não foi decidido. Atualmente tem apenas uma autorização provisória de estadia. Portanto, a qualquer momento poderá ser expulso para a Costa do Marfim. O músico Heinz Ratz fez inúmeros telefonemas a advogados e organizações de defesa dos direitos dos refugiados. Até agora, apenas dois dos seus músicos conseguiram uma autorização de estadia permanente. O governo federal alemão condecorou Heinz Ratz com uma medalha de mérito da integração. Essa condecoração deu muito que pensar e provocou reações contraditórias.
Inicialmente pensei em rejeitar esse prémio. É uma autêntica anedota o facto do governo me dar essa medalha. Na minha ótica, este governo não é competente no que diz respeito a questões que têm a ver com humanismo.
No entanto, Heinz Ratz acabou por aceitar a medalha de mérito, pois a condecoração poderá também significar um aumento da proteção dos músicos com quem ele trabalha. As preocupações não estão totalmente dissipadas e os músicos como Ravelino continuam ameaçados de expulsão da Alemanha, uma vez que já não há concertos. Ravelino, entretanto, continua otimista.
Tenho que lutar para poder ficar na Alemanha. Tenho que encontrar um trabalho e ganhar dinheiro para apoiar a minha família na Costa do Marfim.
C'est la guerre dans mon pays. Je mets la faute à Babylone. Je mets la faute à Babylone. Les Africains sont très durs par la faute de Babylone. Oh.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindo ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, a nossa radionovela intitulada Um Anjo em Cada Um de Nós. Os próximos 10 programas vão acompanhar a vida de 4 jovens que frequentam a mesma escola. A Ângela tem 17 anos e foi criada de uma forma muito rígida. A Ana tem 16 anos e a mãe dela não é absolutamente nada severa. A Iessa tem também 17 anos, tem uma família que forma uma concha protetora à sua volta. E Tony, de 18 anos, que parece saber o que quer. Os 4 adolescentes são vulneráveis à pressão exercida pelos colegas e pelos adultos e aos perigos inerentes ao facto de viverem num mundo com HIV e SIDA. No nosso primeiro episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós, vamos encontrar a Ângela quando a mãe se enfurece com ela por esconder a verdade sobre o seu estado. Mas será que a Ângela tinha verdadeiramente consciência de qual era o seu estado?
Como é que pudeste? Como é que pudeste fazer uma coisa destas? Chamo Ângela, minha própria filha. O nome de um anjo que eu pensava que fosses. Tu não és um anjo. Um anjo não faz isto à própria mãe. Ai.
Mamãe,
ai.
Desculpa. Eu não sabia. Por favor, mamã.
Há quanto tempo é que já sabes?
Não sei, mamã. Eu não sabia. Eu...
Não me respondas com palermices.
Não, mãe. Eu não sabia. Pensei que era estranho que não me viesse o período.
E a tua barriga? Quero dizer, eu não te vejo despida, mas tu te vês. Não vias que a tua barriga estava inchada quando te lavavas?
Vi, sim. Mas pensei que era normal. Tu és minha mãe e não deste por nada.
Ah, agora a culpa é minha. Isto é demais. Trabalhei tanto, tanto para te manter num bom caminho.
Sim, mãe.
Por que é que eu tive que trabalhar tanto? Fixei todas aquelas regras, mas tive uma educação tão severa. Se a primeira oportunidade, ou talvez não fosse a primeira, talvez já tivesse feito isto antes. Aqui na Terra, talvez seja já...
Mãe, por favor. Eu nunca... Desculpa, eu não queria.
Vem aí o carro da escola. Não quero falar contigo. Vai!
Hehe, olá, Ana! Que bom encontrar-te no autocarro da escola. Para mudar um pouco.
E o que é que isso quer dizer?
Como se não soubesses. Onde está aquele carro todo bonito que costumava levar-te para a escola?
Olha, Tony, meta-te na tua vida, tá bem?
Ah, então isso quer dizer que mudaste de ideias quanto a encontrar-te comigo depois da escola, hein?
Bem, será que tu me vais fazer mudar de ideias, Tony? Até agora, olha, ainda não vi qualquer razão de peso para mentir para minha mãe e dizer-lhe que tenho que fazer desporto. O que é que eu ganho com isso, hein?
Ora, ganhas a mim.
Lamento, Tony, mas não chega. Há montes de outros que têm algo a oferecer, para além de serem bonitos.
Ah, como por exemplo carros chiques, né?
Por que é que vocês estão a discutir, hein?
É. Vou-me embora. Ah, deixa-me lá passar aqui. E esquece que te perguntei isso.
A Ana é uma causa perdida mesmo, né? Olha, ela só vai com homens com dinheiro. Não é verdade, Ana?
Cala-te, meu caracol minúsculo. Volta para dentro da casca, tá bem?
Oh, por favor, calem-se. Não consigo aguentar o barulho. O que é que aconteceu, amiga? Dói-me a cabeça. Por favor, está bem. Mas o rapaz mais atraente da escola. E o mandaste passear assim. Ana, o que é que lhe disseste?
Oh, disse-lhe as coisas como são. Não preciso de me encontrar com ele se já é tudo, né? O João, ele traz-me à escola de carro. O grande, compra-me doces. O Mia até ofereceu-me um celular, olha.
Uau, e um aparelho bonito. Angela, olha.
Sim, bonito.
Ah, desculpa. E qual é o truque?
Não te vou dizer, querida Issa. Mas o que eu não quero é que a minha mãe descubra. Não digas nada, tá bem? Tu também não, Angela.
De certeza.
Ei, Ana, eu realmente não sei como é que tu consegues. A minha mãe é tão severa. Quer saber sempre quando vou chegar atrasado. Nem que seja por 2 minutos.
Até parece a minha.
A não ser que eu saia com o meu irmão.
Vocês muçulmanos são às vezes bem severos. Mas os meus... Bem, a minha avó seria muito severa se vivesse conosco. A minha mãe é mais liberal. E eu nunca conheci o meu pai. E quando o meu tio se mostra interessado, não é por boas razões, não.
O meu tio é fenomenal, mas a minha mãe não pensa assim.
O que é que queres dizer com isso? Não é por boas razões.
Oh, deixa-te disso, Aissa. Sabes perfeitamente o que é que eu quero dizer. Não tens aí nenhum tio que às vezes se aproxima um pouco mais de ti? Vá lá, amiga. Não vais dizer que na tua família são todos uns anjinhos, né?
As trombas uterinas estão à esquerda e à direita, como vem no mapa. O óvulo ou o ovo desce um mês pela trompa da direita e no mês seguinte pela da esquerda. Abram a página 56. vêm duas trompas uterinas ligadas a cada um dos lados da córnea do útero e terminando cada uma delas.
O que é, Angela? Estás bem?
Tenho a impressão que vou vomitar. Por favor, deixe-me.
Senhor professor, senhor professor.
Sim, é essa. O que é?
Por favor, senhor professor, a Angela tem de ir lá fora. Ela vai vomitar.
Deixem-me passar, deixem-me passar. Anda, Angela. Acalmem-se. Para de conversar. A essa. Vai com ela e diz-me o que aconteceu depois da aula. Silêncio, vocês. Bem, onde é que eu ia? Ah, sim, a página 56. Quando o óvulo se está a desenvolver no ovário, é guardado no saco conhecido por...
Angela.
Sim, mãe.
Depois da nossa conversa desta manhã, é evidente que guardas segredo quanto a te encontrares com o rapaz. Eu confio em ti. Tu violaste todas as minhas regras, as regras de Deus.
Sim, mãe.
Quero que saias de casa e vais viver com teu namorado. Ele que trate de ti.
Não, mãe. Por favor. Eu não o conheço. Ele vive ao pé do tio a mais de 20 quilômetros daqui. Eu não posso. Eu quero ficar aqui.
Muito bem. Vamos por partes, quero ter a certeza. Tu, se calhar, não estás grávida. Temos de fazer um teste. Quero que seja feito corretamente. Por isso, vamos ao hospital. Vou contigo e esperamos, nem que tenhamos que esperar dia e noite. Havemos de descobrir a verdade. E depois decidimos o que vamos fazer. Percebeste?
Anjo em Cada Um de Nós é da autoria de Romy Singh. E o Learning by Ear, Aprender de Ouvido, termina aqui por hoje. Juntem-se a nós no próximo episódio desta radionovela, quando a Angela se vê ainda mais rejeitada pela mãe e é tratada pelo médico local com pouca simpatia. Descubram igualmente que a Ana é cega face aos perigos a que se expõe com um tipo de vida que leva. Lembrem-se, se quiserem voltar a ouvir o programa ou falar dele a amigos, podem visitar a nossa página web em www.dw-world.de/lbe e escrevam o que acharam deste programa. Podem enviar um e-mail para afriportuk@dw-world.de. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E passamos então a ler as suas mensagens, começando pela página do Facebook da DW África, onde Sebas Vilas Boas escreve: essas notícias são boas para o povo da República Centro-Africana e da África em geral. Orlando Jorge Alves diz: concordo com o secretário-geral da ONU, porque a RCA está à beira do colapso e marginalizada, daí o envio de tropas para reforçar a segurança do país é urgente, embora não seja a solução final. José Gabriel de Maputo envia o seguinte e-mail: acredito que a União Europeia não tem a autonomia suficiente para enviar tropas ou traçar um plano militar para um país, seja ele africano, americano, asiático, salvo se um desses países ou organização deste continente requisitar a ajuda. Deste modo, eu acho que a ação de Ban Ki-moon é aceite, diferente da ação desencadeada pela União Europeia, uma organização continental que tem como principal raio de ação o continente europeu. E... Edi Marshall Sushangana, África, o centro da violência armada por culpa dos nossos dirigentes que chegam ao poder com o objetivo de se tornarem bilionários através de práticas como a corrupção, desvio de fundos, exclusão dos povos de respectivos países, manipulam os mais pobres e atacam a oposição. Vasco Ernesto Moando escreve no Facebook: é complicado, os ventos de intolerância que sopram da África levam o continente ao abismo. Temos que formar líderes em África que estejam comprometidos com o povo. Lopes Uol fala também da RCA e comenta boa atitude da parte deles. Também sentiram o sabor da guerra civil. A comunidade internacional tem que confiscar tudo o que eles roubaram. É a mensagem que encerra o espaço do ouvinte e esta emissão da manhã. Fique connosco, nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.